Terra Nova 105 Rádio 105 Terra Nova.
De Aveiro para todo o mundo português, o Chalé 5. Em direto do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
É para o Hotel Salinas, em Aveiro, que avançamos em direto para mais um programa Chave 5. Tem a assinatura, como é de resto habitual, da Maria Zebão Azevedo. Maria Zebão.
Olá, Fernando Martins. Muito boa tarde a si que nos ouve. É verdade, comigo, Maria João, desde há uns anos esta parte, mas aproveito agora que me lembro para enviar um beijinho grande à Maria Inês Santos, à Rosa Sardo, que assinaram também estas edições do Chave 5 hoje. Para não variar, bem acompanhada como sempre, Luís Ferreira, jovem, homem bonito por dentro e por fora, muito rico interiormente. Você não pode ver, mas eu posso, já estou no lucro. Você também pode, se for aos espetáculos, tantos que o Luís promove. Luís, bem-vindo.
Olá, muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos aceitares, porque sabemos que a tua vida não para. Luís Ferreira, diretor de programação do 23 Midas. É assim que nós, aqui no Distrito de Aveiro, o conhecemos. O Luís Ferreira é muito mais que isto. Luís, o tempo é curto e eu sou curiosa, o público já sabe, queremos conhecer-te um bocadinho melhor. Sabemos que tens andado a viajar muito, que vais continuar a viajar hoje também, não é? Já lá vamos. Mas começando do início, nascido e criado onde?
Nasci e criado em Sensoldos, numa aldeia do Conselho de Tomar, portanto sou um sensoldense. Agora a aldeia é bastante conhecida pelo Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa, um festival comunitário que eu e amigos meus fundámos quando tínhamos 22 anos. E é uma aldeia muito interessante, para um certo país, no Conselho de Tomar, e aí estive até aos meus 17 anos.
Então, como é que crescer na Sensoldos? É a aldeia à moda antiga, ou seja, daquelas em que nós brincamos na rua e a comunidade se junta à porta ao final do dia para conversar?
Sim, tem essa parte boa de comunidade, mas também é uma aldeia que tem muitas referências, uma programação cultural muito intensa, uma cidadania ativa muito presente, e isso moldou, como moldou também todos os meus companheiros conterrâneos, e portanto era uma aldeia europeia, sempre foi, portanto, por estar lá sempre viajei bastante, sempre tive contato com a Europa, intercâmbios, campos de férias, portanto, sempre houve uma geração anterior à minha que dinamizava bastante a minha geração e assim sucessivamente, portanto, depois nós com os nossos projetos, a seguinte, e agora já é uma geração à frente de nós que está a dirigir os grandes projetos da aldeia.
Olha, eu a ser Pusca, como é que tu foste criado? Como é que era o ambiente lá em casa?
Ótimo, normal, portanto, o mais novo de todos, somos três irmãos, e bem, portanto, acho que com um espírito bastante democrático e com bastantes referências, mas tudo dentro das dinâmicas normais de uma aldeia, nada de especial a apontar, mas muito bem, portanto, acho que tive uma infância bastante feliz, tenho muito boas relações com aquele lugar.
Olha, tu eras o caçula então?
Sim.
E os manos mais velhos, como é que era? São três irmãos?
Três irmãos, sim. Sim, portanto, como é que era? Não me ligavam muito, porque eu, quando nasci, o meu irmão mais velho tinha 9, o outro tinha 5, e depois quando fomos crescendo, eles eram jovens, que eu tinha mais de fazer do que maturar. Portanto, normal, com aquele misto de irmãos meio paternalistas, mas com a sua distância normal, e depois com a crescer.
Tu querias copiar algum?
Nunca quis copiar, mas claro, há sempre aquelas referências. Por exemplo, em casa não houve música para crianças, porque a música que isso tinha era a música deles, né, por exemplo.
O que é que eles ouviam?
Havia muito Pink Floyd e todas aquelas bandas que vão dos anos 70, depois dos 80 também, o rock português, mas pronto, era mais ou menos isso. Portanto, um ambiente bastante interessante, com uma associação muito forte, associação essa que eu depois estive na direção durante 18 anos, e que marcava depois a dinâmica muito forte, e claro, depois a partir do 5º ano de Tomar, todos vão estudar para a cidade, não é? Mas, por exemplo, um território muito próximo também, que é de Lisboa, portanto, muito, muito fluido, tudo muito fluido.
Então, vamos de Sensoldos para Tomar e depois?
E depois de Caldas da Rainha, portanto, onde estudei, design industrial, onde continuei as minhas práticas na lógica da produção cultural, onde fundei alguns grupos, depois fiz parte de outros.
Espera aí, eu sei que tu és um rapaz com muita pedalada. Tu vais estudar design industrial para as Caldas da Rainha?
Sim. Porque já tinha uma dinâmica cultural muito intensa em Sensoldos, né? Onde também fazia teatro, onde também tinha formações de dança, onde estudei música, portanto, tudo isso já conhecia.
E como é que escolhes o design e o design industrial?
O design por se calhar, por receio de me aventurar pelas artes plásticas, não é? Portanto, acho que é aquela coisa de, pronto, não vou sair muito do meio, mas também não vou arriscar assim de cabeça numa área que não sabia bem o que é que podia fazer com aquilo. Mas fui para uma escola artística para estar no meio, portanto, para beber toda aquela dimensão. E design industrial que era mais global, portanto, no fundo era como constam os objetos e que tinha, no fundo, tinha uma dimensão muito artística, muito técnica, muito científica, muito das artes das disciplinas sociais, portanto era um curso muito intenso, muito duro, de 5 anos, e começava uma visão muito completa desta disciplina, que é uma disciplina de mediação, de relação com ciências, que cria métodos e olhares sobre o mundo.
Ou seja, podia ser um plano B, mas incorporaste-o no plano A.
Sim, claro, de repente, coisa que eu fiz em todo o sentido. Até porque, ainda por cima, não há uma disciplina que me obriga a nada. É uma disciplina que me dá ferramentas, olhares, como estava a dizer, entendimentos e capacidade de empatia grande, porque um designer pode estar a fazer uma cadeira para um dentista sem saber nada disso. Portanto, tem que investigar e trabalhar bastante sobre esse lugar. Como eu trabalho sobre os territórios e também tenho que fazer sempre esse exercício de me colocar no lugar do outro e de procurar, investigar e organizar essas pesquisas como outros trabalham noutras áreas tão distintas como o calçado ou como o automóvel. Portanto, é uma área que não é uma área de conhecimento científico, mas que bebe de todos esses conhecimentos das áreas em que é diferente.
Sem dúvida, não é? Para poder fazer o design adequado a cada área. Luís, então, Caldas da Rainha, estamos em formato acelerado porque o tempo é curto, queremos, é claro, conhecer sobretudo a tua experiência aqui no município de Ilhavo, já lá chegaremos, mas estamos agora nas Caldas da Rainha, desde que idade?
Acabei o curso com 22 anos, portanto fui para lá com 17, ainda nem sequer podia assinar os meus documentos, tinha que ir a casa depois para assinar, então comecei com 17, acabei com 22, e nesse ano é o ano em que acontece em Sul, um evento enorme, onde realizámos um centro de exposições, um auditório, e onde lançamos, entre outros projetos, o mais emblemático, o Bons Sons. Portanto, projeto esse que eu acompanhei até agora, portanto, durante 13 anos, fui diretor artístico, e era um projeto que promove e cria plataforma para a música portuguesa, e testemunho sobre a aldeia, não é? Nesta dimensão da aldeia contemporânea, e do que é o legado, e o que é a prática contemporânea hoje num espaço rural. Simultaneamente, fui trabalhar para o Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas, o Centro em Vila Velha de Roda, onde tive 2 anos, onde fazia a direção de design, onde tinha projetos com artesãos, que iam desde Denise...
Como é que um jovem de 22 anos passa logo para ser diretor artístico?
Na área de design, sim, pode-se. Não era diretor artístico do projeto,
sim.
Podia ser a Graça Passos, mas eu fazia a promoção das residências artísticas, portanto era o primeiro centro de residências artísticas do país, e depois tinha vários projetos especiais, e havia, por exemplo, o Luís de Olinda, que agora é o Luís de Olinda, era da parte da música, portanto tínhamos ali um grupo de cada um das artes formativas, do design, das artes plásticas e da música, onde estávamos, no fundo, uma equipa de especialistas a trabalhar aquele território, que ia desde Nisa, tanto do Alto Alentejo, até a Guarda, portanto era assim, a beira toda interior, e tínhamos vários projetos educativos, vários projetos comunitários e vários projetos de criação artística em espaço rural, porque era esse o grande mote desta estrutura.
Ou seja, este homem que tu nos apresentas, que tu és, no qual tu te tornaste, já eras assim com 22 anos, para Sim. que os adultos não confiassem em ti.
Eu já trabalhava em projetos desde os 15, né? Portanto não era assim nada muito novo de assumir coisas. Portanto, eu dizia que eu não gostava muito de liderar, hoje também não é isso que me interessa, mas não gosto nada de ser mal liderado. Então, se vir que sou a pessoa mais capaz naquele momento para o fazer, não a quem. Basicamente é esse o ponto.
Até porque há 3 anos esta parte, este conceito de arte rural, de conhecermos as nossas aldeias e de as valorizarmos, não era o que é hoje.
Não, não é. E mesmo hoje ainda é muito incipiente. Acho que ali o centro até teve um papel importantíssimo e passou por lá muita, muito boa gente que está hoje a dar cartas no país inteiro. Também foi uma escola importantíssima em que as minhas referências e empatias da aldeia onde eu vivia, mais a formação nas Caldas da Rainha e depois mais uma formação de 2 anos de alguma forma de terreno, onde eu privei em residência artística e na residência artística é um bocado como aquelas mal comparadas, as pessoas dizem dos big brothers da vida, não é? Portanto, tu Portanto, o tempo lá é muito intenso. Portanto, as pessoas em residência estão 24 horas, são 24 horas. Portanto, tem o tempo é muito, 15 dias ali e vale às vezes por um conhecimento de
anos.
De meses, okay. de outras áreas em que nós vamos pondo picando. Não é? Ali não, estamos focados intensamente numa matéria. Portanto, foram 2 anos muito intensos. Depois o centro por questões internas da família e dona do espaço fechou, acabou. E eu fui trabalhar para Lisboa, para o experimento de Aspenta Design, onde fui fazer produção da Bienal Internacional de Design, em 2009. E depois aí continuei a fazer pesquisa, curadoria, e depois passei a ser curador de produção e desenvolvimento, e comecei a liderar também vários projetos, além da programação e da Bienal, portanto, que é uma coisa monstruosa, enorme, na altura, um dos maiores eventos do país, na área da cultura internacional. Trabalhamos com a fina flor do design mundial, onde contávamos Lisboa nesse roteiro. E depois tínhamos vários projetos especiais, Faction for Age, que tinha a ver com o conhecimento ativo e o design nessa dimensão, o Efeito D, que tinha a ver com trabalhar com pessoas com portadoras de deficiência, e quando transformávamos a deficiência no D de diferença, no especial, e como é que às vezes o que parecia um defeito podia ser uma marca importante desse projeto e dessa pessoa. Projetos ligados ao turismo, aquela revitalização toda da cortiça foi feita por ali, portanto, foi através daí com a Morim que se criou a marca Matéria. Projetos muito ligados à indústria, mas também muito ligados à cultura e de programação contínua, onde fazia o fundo da programação do Palácio Quintela e também do Convento da Trindade.
Uau, e sempre a somar conhecimento, não é, Luís? Sempre a melhorar, a somar conhecimento. Neste percurso, te sentes-te sozinha?
Não.
Não?
Não, acho que tenho a capacidade, aliás, com essa ordem, tenho a capacidade de reunir várias pessoas muito interessantes à minha volta. E isso tem sido uma marca. Portanto, isto, claro, não é um trabalho que se faz sozinho, é um trabalho que fazem equipas muito boas, equipas muito abnegadas e muito dedicadas, que trabalham com um brilho extraordinário. E o brilho é mesmo uma coisa muito importante. E acho que, muitas vezes, nós renegamos algum tipo de conhecimento e de investimento em nós próprios, para uma ausência de brilho. É? E acho que a vida sem brilho não tem lógica nenhuma, porque de repente banalizamos tudo. E acho que é mesmo isso. Eu não gosto nada de perder tempo, acho que estava a perceber mais ou menos isso, e gosto muito de aproveitar o tempo, e acho que é aquilo que me pede, eu posso dar melhor a mim, é o tempo, mas não gosto de nada de sentir questão, porque estou a banalizá-lo. Então, dedico-me de chaca para estar, então vou fazer o melhor, não vou fingir que estou a fazer. E depois tinha outros projetos, né? Os projetos de sensores continuam sempre foi o meu hobby.
Nós vimos, aliás, todos na televisão, o ano passado, eu lembro-me de estar a almoçar e a ver, olha o Luís, também está no sensor visual.
Sim. Além do Bons Sons, há o Centro da Aldeia Cultura, o Lar Aldeia e muitos outros projetos sociais de ativação da comunidade. E depois também tive, durante esse período, o Mente, que era um projeto de ativação de conteúdos contemporâneos, de música, teatro, dança, performance, em espaços não convencionais. Podiam ser bares, discotecas, podiam ser espaços de produtos, onde convocávamos vários artistas contemporâneos para mostrarem 8 minutos do seu trabalho. Então era 8 vezes 8, era a lógica do infinito, e que tivemos muitos, muito diferentes, e que também foi muito interessante para existir estímulos e desafios à criação contemporânea e que ela fosse ter com as pessoas nos seus circuitos. Então foi um projeto também muito interessante nessa dimensão e que também durante uns anos e que depois fui largando. Depois tive outros projetos mais específicos, quase como freelancers, numa fase intermédia em que saí das patentes de design, já não fazia tanto sentido, estava lá já há bastantes anos e eu gosto muito de criar projetos, implementá-los, mas depois mantê-los, já não tenho o perfil mais certo. Mas fizemos imensas exposições, fizemos muita coisa interessante. E depois tinha alguns projetos mais pontuais, mais de consultoria, então depois desafiaram-me para vir para Ilhavo.
E vieste revolucionar aqui Ilhavo e colocar Ilhavo no mapa e no coração de muitas pessoas a quem a palavra Ilhavo era apenas mais uma cidade. E de repente, não é, diz-se Ilhavo, e eu falo para mim e, portanto, as outras pessoas que tenho conhecido, logo 23 milhas, arte, cultura, coisas diferentes, coisas loucas, para todas as idades, tudo ao molho e fé em Deus, que alegria. Sentes isso? Foi de propósito?
Mas esqueci-me que fiz aqui um salto, porque tive outro projeto muito importante também, que foi o Caminhos, que começou um bocadinho antes da Via da Pinda para Ilhavo, que era um projeto de programação em rede de 13 municípios do Médio Tejo. Estamos a falar de Torres Novas, Mara, Brantes, Vitória Ferreira dos Ezes, Oranga, toda essa zona centro. Um projeto de programação em rede, que tinha 5, que é o Caminhos, Caminhos da Pedra, Caminhos da Água, Caminhos do Ferro, e que tinha uma relação programática também nacional e internacional em rede. Portanto, usávamos a rede para poder programar aquilo que o município sozinho conseguia fazer e ajudar também a fazer com que as pessoas circulassem na região e se conhecessem lugares patrimoniais, desde grandes catedrais ou igrejas, ou parques, matas, rios, estações de caminhos de ferro. Ativámos esses lugares todos e o projeto continua. Portanto, estive lá durante 2 anos e o projeto continua, felizmente, e eu, para a minha vida, tive um bocado em simultâneo com o Ilha, porque não estava a ser um bocado impossível manter as duas dinâmicas, as casas três, com os sons, projeto à escala da aldeia, Ilha para a escala do município e depois o caminho à escala de uma região, portanto, de uma região intermunicipal. Ilha, fui convidado, muito bem convidado, portanto, eu não conhecia Ilha, conhecia a saída do Museu do Bacalhau, que era assim que eu chamava, porque agora o Museu Marítimo de Ilha, sabia que havia um festival, neste caso o Festival do Bacalhau, e fui chamado para vir cá e vim com curiosidade para perceber o que era e tive um convite daqueles em que, de repente, tens um vereador, na altura Paulo Costa, que te faz aquele convite que diz, bem, tu se está a reclamar que os políticos não têm esta visão, ou que não têm este entendimento da cultura, e de repente tu ouvir isto, e eu não posso dizer que não, e disse que sim. Só pensei mais tarde, portanto, de repente, quando as pessoas sabem, isso é um problema que eu tenho, que tenho muita dificuldade de dizer que não é um desafio, portanto, às vezes as pessoas usam isso contra mim, mas enfim, e tem sido uma história muito interessante. Não acho que seja uma revolução, até porque já tem trabalho feito. Portanto, já existia edifícios, já havia protocolos, existia uma equipa pequena, mas já existia uma equipa, já havia uma prática, portanto, no município, que de repente conseguimos dar um salto para um plano 2. Portanto, são muito graças ao trabalho que já tinha sido feito pela anterior direção, e foi agarrar nesse trabalho feito e nas evidências do momento que era preciso fazer, e ele tem um potencial enorme, porque de repente é um município policentro, duas cidades, Ilha de Vila Nazaré, de pontos turísticos interessantes, mas fora dessas cidades, que é um ponto particular também, a Vista Alegre e a Costa Nova, rasgado por dois grandes braços de ria, atravessado por uma autoestrada, uma cidade atravessada por uma nacional, e de repente isto foi criando um puzzle de freguesias e de populações, onde é quase impossível ter uma lógica centralista neste município. Portanto, temos de trabalhar de uma forma quase hegemónica, em geral, para todos. E isso é muito interessante na altura em que a arte contemporânea e a cultura em geral fala muito de centro de periferia. Portanto, aqui estava um desenho muito interessante para poder trabalhar.
Uhum. Não quero que seja uma pergunta difícil, mas uma conversa franca e espontânea, aliás, como são todas neste espaço. A cultura em Aveiro, tu que estás ali em Ilhavo e vivo, o que é que tu achas?
Ah, eu não acho nada. Eu não tenho que achar nada. Eu acho que a região de Aveiro tem, compatibilmente com outras regiões, não é quase que ela tenha que faça mais do que a sua obrigação, acho que podemos fazer todos muito mais, mas compatibilmente com o resto do país, acho que há uma produção muito maior, muito acima da média, infelizmente, porque o nosso desenho cultural no país é um bocadinho triste. Portanto, eu fico muito contente de haver tantas práticas e que com o tempo se vão diferenciando de municípios a municípios, acho que é muito importante isso. E aí, quando nós realmente tivermos uma diferenciação entre vários municípios, vai ser muito bom para o público, em que pode escolher cada vez mais, pode ter mais oferta e estar mais exposto a essa diferença. E isso é que me interessa. Interessa que as pessoas digam, venham lá ver, cá ver, vá a Ilha, que arda, vá ao Var e Covar, vá esta reja e sucessivamente assim por adiante, se der de Vogo ou se der de Bairro. Todos estes municípios têm projetos mais pequenos, mais simbólicos, maiores, com mais investimento, com menos investimento, com mais equipamentos e equipa, mas estão a fazer. Isso é muito importante. E agora é aprender com essa prática e transformar e começar a fazer com que se consiga fixar cá pessoas, artistas, companhias de teatro, de dança, e consigamos todos em conjunto criar efetivamente uma prática cultural que não seja só um projeto, mas que transforme a vida das pessoas.
Esta arte toda, todo este movimento, todo este esforço, toda esta alegria, toda esta equipa que tu coordenas, trabalha para as pessoas, para a comunidade. É triste quando o público não vem aos espetáculos? E o que é que gostavas de dizer a quem nos ouve no sentido de a arte faz literalmente muito bem à saúde?
É sempre triste, não é? Porque há muito trabalho e é um bocado como aquele parto que quando não corre bem, as dores parece que às vezes ficam um bocadinho mais presentes. Não sabemos muito o que isso é, porque tem corrido bem. Não posso dizer que não tem sido um bom trajeto, mas também não se avalia um projeto pela quantidade de público. Porque ter público nós sabemos todos como é que se faz. Portanto, não é esse o problema. O que interessa é como é que se consegue ter público para aquilo que é também transformador, para aquilo que nos coloca a pensar sobre nós e que nos tira a dimensão da sobrevivência e nos passa e passamos a viver, né? A questionarmos a nossa vida, a questionar a forma como vivemos, como nos relacionamos, a tal relação de empatia com o outro. Isso é o que nos interessa. Nem todos os espetáculos fazem isto, nem todas as atividades fazem isto. Há algumas que são só celebratórias e bem que existem, mas não pode ser só isso. Por exemplo, hoje vamos ter um espetáculo que é a civilização, que trabalha a ideia de civilização, a ideia de liberdade e a forma como nós trabalhamos as máscaras e parte muito também da relação que temos a trabalhar com os cantadores de Valdívia. E sabemos que vai ser um espetáculo que não vai ter muita gente, até porque é um fim de semana duro, é um fim de semana com muita oferta, com muita folia, em que as pessoas querem estar numa decisão diferente e compreendemos isso. Só que para nós, realmente, só podíamos programar neste dia e fazer sentido, porque tem mesmo a ver com a temática de hoje, com a catarse, com os ciclos, com a questão da passagem de testemunhos, e sabemos que não vamos ter muita gente, mas também compreendemos, portanto, há um entendimento sobre isso. Mas depois vamos ter no domingo, no quarto da tarde, com o Momo, que é uma música brasileira radicada em Portugal, na lógica de concerto intimista e depois conversa de outros coisas, e já está, os bilhetes estão se vender bem, e está a correr muito bem. Portanto, é sempre, acho que não podemos desistir. E havendo um projeto, que é o caso de 3 milhas, para quem não sabe, é o fecho de luz do farol da Barra, portanto é esta ideia de termos a cultura como um caminho, mas não material, é um caminho com imaterial nessa lógica. Temos um projeto e sabemos que cada espetáculo, cada projeto especial com as escolas, cada projeto comunitário, cada festival, cada formação, cada percurso, cada conversa, tudo isto vai alimentando este projeto e esse que nos interessa, esse caminho.
Luís Ferreira, diretor de programação do 23 Milhas, hoje o nosso convidado aqui no Hotel das Salinas, em mais uma edição do Chá das 5. Luís, tu sabes e tens consciência que és um homem apaixonante e provavelmente tens sempre muita gente apaixonada por ti. Isso é fácil de gerir, concordas com esta afirmação, porque ele já está a dizer que não. Como é que tu lidas com isto?
Lido com o quê? Não percebi muito bem.
Com o facto de provavelmente suscitares muito movimento à tua volta, porque é isso que tu fazes.
Sim, não acho que não tem nada de mal.
Pelo contrário, não é? Mas como é que
tu
lidas com isso?
Apaixonados pelos outros, não é? Portanto, acho que é isso que interessa. E eu também estou apaixonado por muita gente, e admiro muita gente, e sentir que as pessoas também. Existem pessoas que gostam de mim, como há pessoas que não gostam. Portanto, isso é natural. Eu acho que é importante porque se eu sou uma pessoa de causas e de lutas, é normal que crie empatia com outros que alimentam o status quo e querem manter as coisas como estavam e que são muito aquela coisa do respeitinho e do cuidadinho e que são muito da regra, certamente não vão gostar muito do meu perfil. Mas não tenho problema com isso, acho, como eu também não gosto muito deles. Portanto, acho que... Mas há uma abertura clara para ouvir a diferença, para trabalhar com a diferença, e isso é o que me interessa. E por exemplo, aquelas pessoas que apagam no Facebook, todas as pessoas que pensam diferente, eu não gosto de tê-los todos por perto, para perceber de onde é que vem aquele raciocínio, como é que eles chegaram lá, e como é que eu posso aprender com isso. E eu não sou uma pessoa conservadora de todo, não sou, nem sou religioso, nem tenho uma dimensão muito tradicionalista, mas tenho muita gente próxima de mim, que o é, e gosto muito, e se calhar são das pessoas que mais gosto de discutir, porque me fazem pensar de outra forma. As pessoas que são mais precisas comigo, de repente as coisas ficam um bocadinho chata, não é? Portanto, eu tenho à minha volta, porque tenho que ter pessoas inteligentes, né? Que sabem discutir, e que sabem pensar, e que me ponham a pensar sobre o seu olhar, mesmo que eu não fique de acordo com eles, consiga perceber, ok, entendi de onde é que vem essa tua ideia, e essa tua visão do mundo, e às vezes aspectos que eu acho que estão, têm razão e outros não. Mas a questão de viver apaixonada, acho que é ótima, não sei como é que se vive de outra forma.
Estou contigo nessa. E nas outras todas também, já agora que ninguém nos ouve. Luís, o tempo está a acabar, eu queria mesmo conhecer as tuas opiniões sobre temas marcantes da atualidade, como por exemplo a eutanásia. Vou deixar quieto porque não temos tempo, era injusto fazer-te perguntas dessa dimensão e não te dar tempo para responder. Mas, então, nestes 2 minutos que nos resta, queremos conhecer pelo menos 2 dias na vida do Luís Ferreira. Ontem e hoje, como é que foi? E como é que vai ser?
Ontem. Ontem tive reunião com um parceiro nosso que trabalha com o LEM, o Festival de Circo Contemporâneo, e também faz alguns agenciamentos internacionais, que nos ajudou bastante nessa, porque é difícil para os serviços administrativos fazer contratações internacionais. Então tive manhã ainda na feira a reunião com eles. À tarde estive na Casa da Cultura Dílio, depois fui para a Gafanha da Nazaré, tive também comigo, por exemplo, junto da Café de Nazaré, onde tivemos a acordar o Dia da Cidade e alguns pormenores do Palheta, o Roberto Samário Netas, o primeiro festival, que é já agora no primeiro fim de semana de março. E depois fui à Leiria, fazer parte de um júri de seleção de projetos.
Algum botão de teletransporte? Ok, não?
Fui à Leiria e depois vim de Leiria para cá, portanto fui presidente do júri que fez uma seleção de vários projetos candidatos. Estive a dar uma entrevista para a comunidade de cultura e arte, estiveram a fazer um perfil. Fui dormir, já tarde, e acordei hoje de manhã. Fui a Penafiel ter uma reunião num projeto que não tem a ver com consultoria, não tem a ver com o Vivo 3 Milhas. Regressei, estive em Ilho, estou aqui agora, e daqui vou para Pena Cova. Em Pena Cova vou voltar a jantar e ter um debate sobre a dinâmica da cultura e o espaço rural, sobre esta ideia de trazer a contemporaneidade ao campo, e depois fico lá a dormir para não ver azar, e depois volto amanhã para ir.
E assim é. A vida de um diretor de programação, neste caso o nosso, do 23 Milhas, em Ilha de Luís, é um gosto trabalhar contigo, ter-te por perto, bem-aja a ti, aos teus e a tudo que ainda vais fazer.
Muito obrigado a nós, e eu neste caso em especial, pela atenção. E as pessoas às vezes têm dúvidas o que é que sabe, o que é que vai acontecer no município de Ilha, é tão simples. 23milhas.pt ou www.23milhas.pt. As agendas estão por todo lado também, mas no site tem informação toda, tudo, detalhada, e procurem-nos, porque acho que isso faz sentido a dois.
Fernando Martins, voltamos a ti aos estúdios da Terra Nova.